Muito boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora Josefina Soares, todas as pessoas que se encontram no plenário neste momento, nos acompanhando nesta reunião ordinária desta quinta-feira, dia 3 de setembro de 2015, um momento em que marca, digamos, a flexibilidade dessa casa no sentido de apoiarmos o interesse da comunidade, no sentido de que possam, em função do horário, acompanhar o nosso trabalho legislativo. Com relação a esse trabalho durante a noite das reuniões ordinárias, só para ilustrar, lembrando de que o último ano que houveram reuniões ordinárias à noite foi no ano de 1992, e este trabalho iniciava-se, então, às 18 horas. Casualmente, dentro dos sistemas que nós estamos operando hoje, que seria uma reunião durante a manhã e a outra reunião à noite. Essas 18 horas, provavelmente, porque na época não precisávamos respeitar o espaço da Voz do Brasil, né? Que é o nosso caso hoje, que a gente inicia nesse horário em função da Voz do Brasil. Portanto, sejam todos bem-vindos, invocando o nome de Deus, dou por aberta a presente reunião ordinária, solicitando a vereadora Josefina Soares que faça a leitura de um trecho da Bíblia, Salmo 20, 34, versículos de 1 a 5. Provai que o Senhor é bom.
Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriai-se a no Senhor, a minha alma. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma. Lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados. E o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Amém.
Solicita a primeira secretária, a vereadora Josefina Soares, faça a leitura da ata da reunião anterior.
Segundo período legislativo, terceira sessão legislativa, 16ª legislatura. Reunião ordinária, ata número 45/2015. Ao primeiro dia do mês de setembro de 2015, às 9h30 no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 45ª reunião ordinária, correspondente ao segundo período legislativo da terceira sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Jussara Osório de Almeida, presidente; Antônio Egídio Rufino de Carvalho, vice-presidente; Josefina Soares Brigman, secretária; Rafael da Silva Alves, segundo secretário; Carlos Eduardo Espindo Alves, terceiro secretário; Irani Coelho Fernandes; José Fernando Tarragô; João Adalberto Rosa e Silva; Luiz Gilberto de Almeida Risso; Marcelo Cardoso Lemos e Rony Peterson Corpo Melo. A hora estabelecida, a vereadora Jussara Osório de Almeida, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme resolução número 13/02, solicitou ao vereador Egídio Carvalho que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Salmo 33, versículos de 1 a 5, louvor ao Criador e preservador. Perdão. Solicitou também a leitura da ata da reunião anterior que, após lida, foi aprovada com a observação do vereador Irani Fernandes de que o nome da presidente da Associação Amigos dos Deficientes Físicos de Uruguaiana, ADUR, é Tânia Costa. Às 10 horas, conforme requerimento número 384/2015, de autoria do vereador Marcelo Lemos, protocolo 1005/2015, o senhor Diego Moreira, coordenador do projeto Júnior Activity, usou o espaço da Tribuna Livre para explanar sobre as atividades deste projeto, que tem por objeto despertar o empreendedorismo nos jovens. Registra-se para constar que a vereadora Jussara Osório passou a condução dos trabalhos ao vereador Egídio Carvalho para tratar de assuntos administrativos da casa. Na sequência, por solicitação do vereador Gilberto Risso, a tribuna foi colocada à disposição das lideranças do CEPERGS e dos auditores fiscais o trabalho que se encontram em estado de greve. Uso a tribuna o senhor Guilherme Moreira, que discorreu sobre as razões da paralisação dos auditores fiscais do trabalho. A liderança do CEPERGS optou por não fazer uso da tribuna em razão de se tratar de um protesto silencioso da categoria. Após foram feitos registros fotográficos com os representantes dos movimentos reivindicatórios. Ordem do dia. Foram aprovadas as proposições protocoladas sobre os números 1125, 1136, 1139, 1143 a 1147 e 1151 de 2015, nos termos do artigo 146, parágrafo 4º do Regimento Interno. Foram aprovados os requerimentos verbais. Primeiro, o vereador Rafael Alves, em nome da Comissão de Serviços Municipais, solicitou a realização de audiência pública para o próximo sábado, dia 5 de setembro, às 18 horas, com a finalidade de ouvir os moradores das ruas Adir Márcia, Umbelino Gomes, Emílio Talceda e 7 de setembro, que serão atingidos pelos projetos de lei número 83 e 84 de 2015, do Executivo, que tramitam nesta casa e dispõem sobre a cobrança da contribuição de melhorias na execução de obras públicas. Segundo, o vereador Carlos Eduardo Espíndola Alves, bancada do PMDB, solicitou a colocação de quebra-molas na quadra do supermercado Rispoli. Foi aprovada a inclusão na pauta desta reunião do documento protocolado sobre o número 1152 de 2015, recebido do Executivo. Foi realizada a leitura e aprovada a discussão do ofício enviado pelo prefeito. A presidente solicitou que ficasse registrada sua insatisfação com o conteúdo deste documento, considerando-o uma distorção da realidade, e disse que é o momento de reação desta casa com a divulgação dos trabalhos legislativos, e especialmente o das comunicações técnicas, para que a comunidade tenha a informação do que realmente acontece na Câmara Municipal. Após foram apreciados e aprovados em discussão e votação únicas. Primeiro, projeto de lei número 085 de 2015 do Executivo, protocolo número 1108 de 2015, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 68.196,93. Segundo, projeto de lei número 087 de 2015 do Executivo, protocolo sobre o número 1106 de 2015, que autoriza abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 76.231,87. Foi encaminhado às comissões técnicas da Casa o projeto de resolução de 6 de 2015, de autoria da mesa diretora, protocolado sobre o número 1135 de 2015, que altera o artigo 3º da resolução número 31/2015, que estabelece normas para a realização de sessão especial. Após foram aprovadas as moções protocoladas sobre os números 1131, 1132, 1137, 1138, 1140, 1141 e 1142 de 2015. E a moção verbal do vereador Irani Fernandes, que solicita votos de congratulações pela passagem do Dia do Profissional de Educação Física. Foi aprovada por unanimidade e representação de vereadores nos eventos conforme os convites, protocolos sobre os números 1127, 1133, 1134, 1149 e 1150 de 2015. Expediente recebido de diversos ofícios protocolados sobre os números 1148 de 2015. Expediente expedido ao Executivo, ofícios protocolados sobre os números 406/407/2015. Adversos, ofícios protocolados sobre os números 918 a 921 de 2015. Nesse momento, a presidente lembrou que a reunião ordinária da próxima quinta-feira será realizada à noite a partir das 18 horas e 45 minutos. Está errado, é 19, né, vereador? 19 horas e 45 minutos, retificando. E convidou a todos para participarem do hasteamento das bandeiras e canto do hino nacional a realizar-se nesta semana de terça a sexta-feira, às 8 horas e 30 minutos, em frente à Câmara Municipal. Ocupar o espaço das comunicações, primeiro, vereador Rafael Alves, do Solidariedade, segundo, vereador Marcelo Lemos, do PDT, utilizou o período das comunicações de líderes, o vereador Marcelo Lemos, do PDT, com a parte dos vereadores, do vereador Rafael Alves. O conteúdo dos pronunciamentos encontra-se arquivado em áudio no setor de imprensa desta casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queira requisitá-los. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, a vereadora Jussara Osório de Almeida, presidente do Poder Legislativo de Uruguaiana, invocando o nome de Deus, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Nélida Pinto Sanguinetti, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala, vereador Ramon Barbati Filho, ao primeiro dia do mês de setembro de 2015. Feita a leitura, senhor presidente.
Obrigado, vereadora. Após a leitura, a ata está em apreciação. Não havendo manifestações em contrário, a ata está aprovada. Solicita a vereadora Josefina Soares a leitura dos requerimentos da pauta deste dia.
Senhora presidente, senhores vereadores, o vereador Rafael Alves, na forma regimental, após ouvido pelo douto plenário desta Casa Legislativa, requer que seja encaminhado ao senhor prefeito Luiz Augusto Schneider e à empresa Odebrecht Ambiental a solicitação de repavimentação na Rua General Estilac Leal. Justificativa, devido à grande enxurrada do dia 26 de 12 de 2014, parte da pavimentação da Rua General Estilac Leal, entre as ruas 3 de maio e a rua Iris Valls, foi removida pela força da água. No dia 26 de dezembro deste ano, fará um ano sem as devidas providências, nem por parte do Executivo Municipal, nem pela Odebrecht Ambiental, responsáveis diretas pelo ocorrido, tendo em vista que a manutenção e limpeza de bueiros e galerias são da responsabilidade da Prefeitura e Odebrecht. Pela ligação errada nas casas, tendo conectado o cano do esgoto sem avisar os moradores que o pluvial não deveria ser conectado no mesmo. Portanto, solicitamos com urgência os devidos reparos na pavimentação referida à rua. Uruguaiana, 1º de setembro de 2015, vereador Rafael Alves, líder da bancada Solidariedade.
Peço a palavra, senhora presidente.
Com a palavra, vereador Rafael Alves, para discutir o seu requerimento.
Senhora presidente, demais colegas vereadores, vereadora, público que nos acompanha neste plenário, nesta experiência que o parlamento, que essa legislatura propôs e os pares aceitaram de termos sessões ordinárias pela parte da noite para que os senhores pudessem estar conosco, muito importante essa decisão. E eu cumprimento os ouvintes também, a Rádio Líder e da Rádio São Miguel. Mas, senhores vereadores, no dia 26 de dezembro de 2014, o município de Uruguaiana sofreu uma chuva forte que ocasionou o entupimento de parte do esgoto pluvial e parte do esgoto cloacal, ocasionando em certas ruas, em determinados bairros, alagamentos que chegaram até e ultrapassaram 1 metro de altura em diversas casas. Centenas de pessoas perderam tudo dentro de casa. Uma rua em especial, a rua Estilac Leal, da sua extensão da Estaco Armazabo até passando a Santa Casa Velha, houve ali, nesta rua em específico, porque embaixo dela existe uma galeria pluvial. Essa galeria não venceu a água das chuvas e andou água a 1 metro em cima da rua, danificando quase todas as residências. Nessa oportunidade, dobrando a 15 de novembro, no ginásio do Elisa, houve o levantamento da camada asfáltica, que foi logo recuperado pela empresa Odebrecht. Só que, da 13 de maio até Eris Valls, onde também houve a retirada do asfalto, depois que a Odebrecht passou, não houve a recuperação asfáltica, nem por parte da prefeitura e nem por parte da Odebrecht. Por que eu cito a Odebrecht? Porque a Odebrecht, quando fez o esgotamento, quando fez a conexão do esgoto da casa com o cano que passava na rua, as pessoas que estavam operando isso esqueceram de pedir e de orientar as casas de que ali era só para ligar o esgoto cloacal. E todos sabemos que ainda hoje a saída do esgoto pluvial e cloacal da casa sai pelo mesmo cano. E a Odebrecht não solicitou essa ligação só do cloacal. Então é óbvio que entupiu o cloacal e subiu nas casas por dentro dos banheiros, vocês sabem o quê. Então esse requerimento pede uma atenção, primeiro, da prefeitura, que é o poder concedente. Concedeu, tem que cobrar, tem que fiscalizar a empresa concessionária. Isso a gente percebe aqui, até por uma comissão parlamentar de inquérito que está em andamento, que foi pífio, que nunca ocorreu na realidade. Então, o requerimento pede que a prefeitura possa ou cobrar da empresa concessionária ou realizar a recuperação asfáltica daquele asfalto que caiu e que foi prometido na mesma semana pelo gestor, que iria ser recolocado. E até agora não foi. Obrigado, senhores colegas.
Obrigada, vereador.
Peço a palavra.
Com a palavra, vereador Gilberto Risso, para discutir o mesmo requerimento.
Excelentíssima senhora colega presidente, vereadora Jussara Osório, colega vereadora Josefina Soares e demais colegas vereadores. Uma boa noite a todos e uma satisfação estar com os senhores hoje. E cumprimentamos os ouvintes da rádio e também os que nos assistem aqui no plenário. Dizer que, sei, o vereador Rafael Alves e outros vereadores também estiveram nesse local, e que foi algo bastante forte na Estilac-Leal. Eu acho que o vereador Rafael teve um equívoco quando ele fez uma comparação com a Santa Casa Velha, que fica não, aqui para este outro
Santa
lado.
Santa Casa, não Santa Casa Velha.
Mas falar Santa Casa Velha. Mas está bem, deu para entender tranquilamente. Eu sei que Vossa Excelência esteve lá, porque eu conheço os moradores, tem até familiares meus ali. E foi algo terrível, porque pego o exemplo da casa do Williams, aquele que mora bem de frente ali, o armazém do Chaleira, e ela me disse que, olha isso, aquele dia eu achei que eu ia morrer, porque caiu uma geladeira duplex muito grande por cima deles e a água arrebentou a porta e foi um horror, deu no meio da casa, literalmente. E daí eles não conseguiam com a geladeira essa, porque o Willi tem aquela deficiência dele e a mãe dele não tinha força. E ela disse sim. E o meu cunhado do lado, ele colocou umas cordas na casa do Chaleira, que é um cara forte, para o Chaleira poder agarrar uma corda e poder passar para a casa dele para não morrer afogado. E foi um drama. E os carros iam baixando, ruas abaixo, e os moradores iam correndo, atavam os carros nas grades para não ir embora os carros. Foi um terror, foi uma noite de terror no Uruguai naquele dia.
Parte, vereador.
Antes de terminar minha fala, quero conceder os dois a parte, vereador Marcelo Lemos, e dizer para os senhores que foi algo muito lamentável. Eu não sei de quem é a culpa, mas alguém falhou. Alguém falhou e falhou grave, porque colocou em risco as vidas dos nossos munícipes e que, por enquanto, a coisa ficou light, né? Então, acho que me soma o seu requerimento, vereador Rafael, e acho que, inclusive, me parece que tinha até valores na época, cada família ali, foi feito um levantamento ali. Me parece que até hoje não veio, não sei o porquê. Então, pedi a palavra para me somar o seu requerimento e dizer que foi algo muito grave que nós não gostaríamos que voltasse a repetir no nosso município. Vão ser os dois da parte, o vereador Marcelo.
Muito obrigado pela parte, vereador Risso. Uma boa noite a todos. Só para colaborar com o requerimento do vereador, o contrato firmado pelo município com a Odebrecht Ambiental prevê a imediata reposição da camada asfáltica após a abertura para a colocação de esgoto, e também o aviso escrito de esclarecimento aos moradores para que eles façam a ligação do esgoto cloacal e como deve ser feita, a forma como deve ser feita. Então, se não houve isso, está ferindo diretamente o contrato. Essa é a minha manifestação. Obrigado pela parte, vereador Risso, e bancada do PDT, se soma o requerimento.
Eu concluí, senhora presidente. O vereador Marcelo, o contrato diz que eles têm que... É um metro, se eu não me engano, e é onde eles abriram o esgoto, não é toda a pavimentação. E ali é aquela rua, para concluir, aquela rua da Estilac Leal, uma boa parte dela é aquele asfalto que o vereador Adalberto sempre fala em todas as reuniões, quando se pede recuperação de pavimentação asfáltica, com toda a razão. Na grande maioria dos locais, esse asfalto já não existe mais. Alguns bairros mais firme o chão, como aqui no bairro, no bairro São João, onde tem muita pedra, ainda tem algumas ruas que são remanescentes ali do... mas a grande maioria não existe mais, então, para colaborar com a Vossa Excelência. Agradeço.
Peço a palavra, presidente.
Palavra com o vereador Adalberto Silva.
Não, só que eu fui citado pelo vereador Riz, eu queria esclarecer que eu tenho contestado que nós não devemos pedir asfalto em lugar onde não tem. Porque essa rua que foi feita em primação, isso não é asfalto. Não se pode se tratar de asfalto esse tipo de trabalho. Então, se nós vamos pedir asfalto onde não tem, nós vamos dar uma testada, nós não conhecemos a cidade, ou não conhecemos o que está sendo feito na cidade. É nesse sentido que eu gostaria de colocar.
Pois não, vereador Rony?
Senhora presidente, não, só quero justificar o meu pequeno atraso em razão de estar representando a casa no 17º seminário itinerante do Mercosul, lá no CSNAT.
Fique tranquilo, Vossa Excelência ainda estava dentro do prazo para considerar sua presença.
Senhora, excelentíssima senhora presidente, vereadora Jussara Osório de Almeida e senhores vereadores, requerimento. A vereadora Josefina Soares Brigma requer, na forma regimental, e desde que aprovado pelo douto plenário, que essa casa encaminhe o pedido ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Luiz Augusto Schneider, e que esse determine a secretaria competente ao seguinte pedido. Recolocação de luminária completa no bairro São João, na rua Feliciano Ribeiro, frente ao número 2645. Reposição de lâmpada no bairro São João, na rua Feliciano Ribeiro, frente ao número 2672. Reposição de lâmpada no bairro Prolar, quadra 4, casa número 10. Justificativa. Justifica-se tal solicitação para que se possa assegurar o direito à segurança dos moradores, considerando que os locais ficam desprotegidos devido à escuridão. Tendo em vista que no primeiro pedido, o poste de madeira foi trocado pelo de concreto, ficando assim sem a devida recolocação da luminária. Vereador Josefina Soares, bancada do PP. Senhora Presidente, vereador Jussara Osório, demais vereadores, requerimento. O vereador Carlos Eduardo, bancada do PMDB, requer, na forma regimental e desde que aprovado pelo doutor plenário, que essa casa encaminhe ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o seguinte pedido. A. Colocação de dois quebra-molas na rua Benjamin Constante, entre as ruas Prado Lima e General Hipólito, no bairro São João, em frente ao supermercado Rispoli. Justificativa. A. Visa atender o anseio dos taxistas, clientes e moradores que diariamente convivem com grande fluxo de veículos nesta localidade. Vereador Carlos Eduardo Alves, bancada do PMDB.
Muito bem.
Feita a leitura, senhora, requerimentos verbais.
Obrigada, vereador Josefina Soares. Vamos agora, então, aos requerimentos verbais, se assim algum vereador tiver, então, a necessidade de fazê-lo. Vereador Rafael Alves.
Senhora presidente, demais colegas vereadores, não sei se há algum colega queira... Então eu espero...
Sim, nós vamos voltar, retroceder um pouquinho, porque, na verdade, ele havia solicitado para discutir o requerimento. É isso, vereador? Fique à vontade.
De imediato já, concedo os dois apartes ao vereador Risso.
Agradeço a parte. E, na verdade, eu estou morando muito próximo ao supermercado Risso e tenho estado ali e os taxistas têm feito esse pedido que foi feito ao colega vereador Carlos Eduardo. E eu tenho certeza que já deve ter feito para alguns dos senhores também. E é algo muito grave mesmo, que se tu fica um pouquinho ali de frente ao mercado, supermercado Rispoli, as motos passam em grande velocidade, e os carros. E essas senhoras, né, e crianças que atravessam a rua ali, tem um sério risco mesmo. É um fluxo muito grande de carro ali, até chegar àquela esquina, inclusive aquela esquina com ela é uma preferencial, e os carros cortam o asfalto de uma maneira muito rápida. Então tem toda a razão o vereador Carlos Eduardo impedir esse quebra-mola, um redutor de velocidade, até para que evite algum acidente grave em porque é iminente de acontecer, porque quem fica ali um pouquinho já se dá de conta, porque são várias travessas. E agora, se for a ficar de ida e vinda a rua, aquela que fica na esquina do supermercado, ao contrário da Praia do Lima, se eu não me engano, a General Júlio de Castilhos, Oi? General Hipólito, me corrija, vereador Adalberto. Essa rua, ela vai ter ida e vinda, então vai ser mais um motivo para que se coloque um redutor de velocidade e um quebra-mola. Então, também me somo ao seu requerimento aí, devolvo a palavra aí o vereador Marcelo Lemos.
Muito obrigado, vereador Riz. Obrigado pela participação. Ali tem no meio da quadra tem a travessa, que é a travessa, não recordo o número, o nome dela, que é do onde residia o Isabelino Abade. As duas paralelas ao supermercado e à travessa são a rua Prado Lima e a rua General Hipólito. A Prado Lima, com um grande movimento das pessoas oriundas da Domingos de Almeida, Duque de Caxias e 15 de Novembro, e a General Hipólito com um grande movimento do tráfego oriundo da Santos Dumont, que acaba resultando ali, naquela quadra. Mais explanada a justiça. Não estão por acontecer acidentes. Já estão acontecendo acidentes, já houveram vários acidentes. E sem contar que a própria Benjamin Constant, ela tem o fluxo oriundo da Dr. Maia e da Presidente Vargas. Então, esse requerimento, o vereador Dudu, a gente se soma, já foi feito, se eu não me engano, no ano de 2013. O vereador Adalberto já falou, eu já falei. Nós viemos reforçar, através do requerimento do vereador Dudu, o pedido ao Executivo para que tome alguma providência nesse sentido. Não só pelo supermercado estar ali localizado, mas também pela confluência de fluxos. Nós enxergamos essa dificuldade, a cultura da nossa cidade, a cultura dos nossos motoristas, não é uma cultura de direção defensiva, e isso nós, aos poucos, estamos conseguindo mudar através do Balada Segura, através de redutores, através das multas que são expedidas, mas a cultura a gente sabe que demora muito tempo para mudar. Então, que o Executivo possa intensificar a fiscalização. E não só através de quebra-molas, mas através do posicionamento de algum agente de trânsito ali, algum agente de fiscalização, para evitar acidentes e não colocar em risco nem a segurança, nem a saúde dos transeuntes. Muito obrigado, presidente.
Faz a palavra, dele.
Com a palavra.
Para discutir esse requerimento que está sendo...
Para discutir? Pois não, fica à vontade, vereador.
Dá para complementar também o vereador Eduardo e dizer, vereador Eduardo, que tomara que o Vacilante tenha sorte, porque eu já fiz, reiterei aquele programa, inclusive a pedido de pessoas do próprio supermercado, lá, dos funcionários ali, que ele sai ali, muitos deles, todo mundo tem que sair do supermercado na hora dos piques. E, inclusive, eu falei com o ex-secretário pessoalmente e falei com o secretário Clemente pessoalmente. Ambos me prometeram, só que até hoje não saiu nada. Não é? Tomara que o Vasilense tenha a sorte que agora sai. Obrigado.
Obrigada, vereador. Passamos, então, aos requerimentos verbais. Agora sim, requerimento do vereador Rafael Alves.
Senhora Presidente e demais colegas vereadores, hoje, no final da tarde, recebi mais uma vez a ligação da minha amiga, dona Alda. Ela tem 84 anos e mora na Ípica 1, na Pedro Cirro. E o requerimento que eu vou reiterar é um pedido de iluminação na esquina da Pedro Cirro com a professora Isadro, lá na Ípica 1, na esquina do antigo Borim ali. Ali já aconteceram 3 assaltos e 2 atropelamentos de noite de ciclistas por carro, porque não tem luz. Parece nos que a aprovação aqui desta casa da contribuição de iluminação pública não serviu simplesmente para nada. Fazem simplesmente muitos meses, quase chegando a 24 meses, que esse pedido é reiterado. Agradeço, senhores vereadores. Será protocolado, senhora presidente, pedido da dona Alda, lá da IPK1, no prazo cabível até amanhã às 9 horas. Obrigado.
Obrigado, vereador. Vereador Josefina Soares, também com seu requerimento verbal.
Senhora presidente, vereador Jussara Osório, demais colegas vereadores, público presente, imprensa, pessoal que está presente conosco aqui. Presidente, nós estamos pedindo consentimento, nosso líder da bancada, o vereador Irani, que nos concede esse tempo, para nós fazermos um requerimento com relação à Prefeitura Municipal. Nós estamos vivendo um grande problema dentro da Prefeitura, e é de nosso conhecimento dessa casa, é conhecimento da casa, conhecimento da população, que o gasto que está sendo, que a Prefeitura está tendo, é muito grande, e além da falta de recursos para pagamentos, né, para dívidas, para funcionários. Tanto é que essa semana foi exonerados alguns funcionários, cento e pouco, né, acho que é... 86, obrigada. 86 cargos de confiança, que é muito justo, porque, afinal de contas, se tu quer cortar gasto, tem que começar a cortar gasto mesmo, né? Apesar que o prefeito ainda não cortou as secretarias que foi pedir por essa vereadora aqui, claro, só falei, não mandei requerimento. Cortar algumas secretarias que estão aí, que algumas trabalham, tem bastante movimento, mas tem umas que estão aí só para perturbar o sossego e o trabalho de muitas pessoas que trabalham. Então, nós estamos solicitando, presidente, que o prefeito seja sensível e coloque apenas um turno na prefeitura. Um turno pela manhã, um horário pela manhã, né? Das 8 até as 14 horas, não sei qual é, são 6 horas, se não me engano, né? 8 horas. Então, vai reduzir bastante. Ou seja, outra coisa que nós falamos também com os secretários, para que tanto ar-condicionado ligado na prefeitura? É a quantidade de ar ligado. Se a contenção tem que conter as despesas, tem que desligar os ares, gente. Você vive de ventilador, ninguém morre com ventilador. Tem que cortar a despesa, porque se não cortar a despesa, a coisa não vai andar. Então, nós estamos solicitando ao prefeito, então, que passe um turno só da prefeitura para que possa também economizar tanto na luz, que está inclusive sem pagar, né? A luz, né? A internet também, internet sem pagar. Então, assim, ó, que tenha apenas meio turno, que é um caso que vai, já houve em outras gestões e foi muito bom. Então, que agora, então, faça esse tipo de coisa para redução de gastos para a nossa prefeitura. Muito obrigada. Estará protocolado até amanhã, senhora.
Obrigada, vereadora. Requerimento verbal.
Vamos discutir o requerimento.
Ah, desculpa. Para discutir o requerimento, é vereador Josefina Soares, requerimento verbal.
O senhor peça a palavra. Idade é posto, vereador.
Tá bem.
Vereador Risso.
Senhora presidente, que eu me lembre, em ordem, entrou eu, não gosto dessa palavra eu, que para mim ela é muito nojenta, mas eu vou dizer, entrou eu, vereador Rafael, e agora acho que a vereadora Josefina, no menos tinha outro vereador. Vereador Irani. Aí num tempo hábil aí, até, porque se tu fores fazer um levantamento das cidades todas, e tá aqui das 7 a 1. Alegrete me parece também que é um horário parecido com esse. E ele busca um princípio da economicidade, o da eficiência, porque, né, desde que ande a máquina pública, e não poderia ser uma escala, né, com relação a algumas secretarias. Porque imaginem só, num sol quente, forte do verão, 40 graus ou mais, os funcionários da Secretaria de Obras trabalhar em pavimentação ou nas ruas, é bastante complicado. E eu acho que até é desumano, até com relação a isso daí. Então, esse horário, principalmente na parte do verão, ele seria de bom grado, por esses princípios aí da eficiência e da economicidade. Então, por isso eu me somo ao encaminhamento, não sei, verbal, que a vereadora Josefina fez, porque eu acho que é importante, que nós aqui representamos vários partidos, então, se quanto mais partido e mais pessoas fizerem encaminhamento, seria mais positivo. E conselhos à parte, a vereadora Josefina, e já encerro minha fala.
Obrigada, vereador, pelos apartes. E, aliás, vou usar bem rapidinho. Obrigada pela soma, e também dizer que realmente... já aconteceu em outros governos e foi muito bom, porque economiza a luz do ar-condicionado, né? O trabalho. Economiza bastante a luz, né? Luz economiza também. E acho que nesse momento de tantas crises que nós estamos atravessando, e nós sabemos que não é só nós, mas a prefeitura nossa também precisa também colaborar também. Então, para que possa sanar as dívidas, e não continuar com essas dívidas extremas que estão aí. Então, eu acho assim, ó, que é importante que esta casa, que nós mande o documento, senhora, amanhã vai estar, senhora presidente, amanhã vai estar protocolado, e que tomara Deus que o prefeito Schneider acate esse requerimento. Obrigada.
Passa a palavra, presidente.
Com a palavra, vereadora Adalberto, para discutir o requerimento.
Excelentíssima colega presidente, demais colega vereador, vereadora Zefina, eu acho que até como sugestão cabe, né, que nós mande para esse requerimento, porque nós entendemos que parcialmente, eu acho que é possível, mas não toda a secretaria. A secretaria de obra é uma das secretarias que não pode ter um turno só. A secretaria de saúde também não poderá ter um turno só. Não é? A secretaria de finanças, que é a arrecadação, que normalmente não é só de manhã que as pessoas têm tempo, às vezes, de ir lá fazer os seus pagamentos, também é outra secretaria que certamente não poderá. Então, acho que, como sugestão, acho que eu proponho que seja com sugestão. Né?
Permite, vereador.
Com todo o prazer, meu colega.
Vereador Adalberto, quando se fala em cortar gastos, não se fala na Secretaria de Obras, porque essa trabalha diariamente. Essa não, acho que não tem cortes. Eu não lembro do anterior ter parado a Secretaria de Obras. O que a gente está falando é da Prefeitura, a estrutura aqui da Prefeitura, e também as secretarias. Eu estou falando do economizar...
As internas, hein?
Sim, as internas. Economizar o ar-condicionado, e aí, pela manhã não é tão calor, à tarde não precisa ligar, continuar, porque vai estar fechado.
Não, eu acho que procede ao documento do Vassiliano, mas eu acho que com sugestão, né, seria, né, porque nós requerer que seja feito, eu acho que não é adequado, já que é um outro poder, né, nós podia ser um requerimento sugestivo, sugeriria o prefeito, né, pensando na economicidade, porque eu acredito que todas as secretarias que têm, elas trabalham, ó, que elas têm trabalho. Só que o que eu entendo também, vereadora, que o funcionário em trabalhar, quem trabalha 8 horas, nas 6 horas, né, vai estimular, inclusive, que as pessoas, inclusive, trabalhem mais, ela dentro dessas 6 horas, trabalhem mais, vai estimular que a pessoa... Na, faça o trabalho da secretaria nas 6 horas. Né? Nas 6 horas, né? Porque eu não acredito que tenha nenhuma secretaria que não trabalhe. Ela tem a sua eficiência, o trabalho, as suas tarefas. Né? Então, acho que, como sugestão, acho que é muito importante. Agora, nós mandamos requerimento, requerendo que seja feito, acho que é uma intervenção entre poderes.
Vereador Marcelo, com a palavra para discutir requerimento.
Muito obrigado, presidente. Na outra oportunidade da apresentação desse mesmo pedido, eu já fui contrário, quando foi apresentado pelos outros colegas, e agora serei contrário novamente. Por quê? Nós temos que discutir, na essência, qual o papel do Estado. E o Estado, quando você fala em Estado, você fala em município, Estado e União. Qual o papel do Estado? O papel do Estado é a prestação do serviço para a população. Você paga um alto valor em impostos. Nós pagamos hoje no nosso país quase 5 meses de trabalho, de suor, para os entes federados realizarem essa prestação de serviço. Hoje, nós temos uma máquina pública paquidérmica, inchada, e que não presta um serviço adequado para a população uruguaiana. E nós já estamos com uma má prestação de serviço, com 8 horas por dia. Eu, particularmente, não acredito que com 6 horas por dia essa prestação de serviço irá melhorar. Não acredito. O que nós temos aí? Vários funcionários públicos honrados, trabalhadores, mesmo as qualidades que a gente sabe, mas nós também temos a necessidade de uma melhor prestação de serviço. E quando se fala em contas públicas, esse tipo de economia é perfumaria. Esse tipo de economia... Não soluciona nada. Desligar o ar-condicionado 2 horas por dia, quando fizer todos os cálculos lá no fim do ano, no orçamento do município, não tem um valor efetivo que a gente possa julgar como economia.
Permite uma parte, vereador.
Já lhe permito, vereador. Estou na minha fala. Tem sim resultado efetivo o corte de secretarias, tem a diminuição de contratos com o Correio de Uruguaiana, a diminuição de contratos com a RBS-TV. Isso tem solução. Mas aí, mais uma vez, onerar de forma indireta a população, diminuindo o horário de atendimento de algumas secretarias, diminuindo o horário de trabalho de alguns funcionários públicos, isso não soluciona. Pelo contrário, atinge ainda mais o cidadão que fica com um tempo menor para poder ir à prefeitura, ter o seu atendimento prestado e para poder requerer os seus serviços. O 3414-0000 já não funciona e vai passar a funcionar menos ainda. Não funciona tanto que nós, muita gente reclama dos nossos requerimentos de bueiro, de bico de luz, mas nós assim o fizemos porque o contato com o executivo que deveria ter para a população reivindicar isso aí, não funciona. Então, eu, particularmente, acredito que 8 horas está muito bom e deve se produzir mais dentro dessas 8 horas. Se existe funcionário que faz corpo mole, que seja aberta a sindicância contra esse cidadão que faz corpo mole. Mas não diminuir o serviço, não diminuir o horário de atendimento para acreditar que assim ele vai ter um melhor trabalho. Concedo os dois a parte, a vereadora Josefina.
Obrigada, vereadora Marcelo. Mas eu discordo plenamente de Vossa Excelência. Já aconteceu e acho que é assim que se contém despesas. Porque se nós não começar a cortar gastos, aí já é difícil. Então, se o prefeito tem autonomia, ele pode fazer sim cortar gastos. E outra coisa, se os funcionários não querem trabalhar, o prefeito tem que usar da sua caneta e tirar. Porque Uruguaiana tem muita gente precisando trabalhar e quer trabalhar. Não quer trabalhar? Tem que sair. Tem que dar lugar para pessoas que queiram trabalhar realmente. Porque quem está num cargo público tem que trabalhar, tem que mostrar serviço. Do contrário, não pode ficar. Então, se eu fosse prefeito no lugar dele, não quer trabalhar, não mostrou serviço, no outro mês está na rua. É isso que tem que acontecer. Porque aí nós vamos colocar dentro da prefeitura aquelas pessoas que passam o dia inteiro sentadas, muitas ali sem fazer nada, e muitas vezes tratando mal as pessoas, porque tem várias queixas que tem de pessoas que vão ali. Do IPTU nem se fala, do IPTU não se fala, não tem o que não incomodam. Porque as pessoas vão lá e vêm no gabinete, vêm desiludidas do mal tratamento que são tratadas pelas pessoas que trabalham ali no cadastro do IPTU. Fora as outras secretarias. Então, se não quer trabalhar, tem quem queira. Esse é o meu pensamento e eu continuo e vou com o meu requerimento. Muito obrigada.
Palavra com o vereador Rafael Alves.
Senhora presidente, colegas vereadores, eu peço a palavra para colocar algumas questões e ponderações importantes. Vereador Marcelo, concordo com a sua colocação em parte, porque existem departamentos da prefeitura que podem sim, ao meu ver, trabalharem das 8 às 14 horas e apresentarem um trabalho muito eficiente à comunidade. Entendo sua preocupação em pensar na eficiência no retorno aos munícipes, mas acredito que existam departamentos, poderia citá-los aqui agora, mas vou falar outros assuntos, que podem trabalharem das 8 às 14 horas. Mas o que nós temos que discutir, vereadora Josefina, é quando, no momento de crise, levantada por um gestor, no seu terceiro ano do mandato, ao invés de ser no primeiro, uma crise que todos nós aqui sabíamos que iria acontecer, e quem estava já lá há 8 anos como vice-prefeito, enfim, já deveria saber, e sabia também, é evidente, a equipe financeira da Secretaria da Fazenda é praticamente a mesma. O que nos preocupa mais, e deve ser levado em consideração por esta casa, caros senhores, ouvintes, plateia que está aqui sentada acompanhando essa sessão hoje, é, por exemplo, Uruguaiana, doutor Fernando Tarragó, pagar de internet por ano quase R$900 mil, enquanto que o município de Alegrete paga 270. É esse tipo de economia, é esse tipo de pensamento que nós devemos começar a trazer aqui para esta casa, vereador Rony Mello.
Vereador.
Alegrete paga R$271.279 por ano. Uruguaiana paga R$821.313. E ainda, senhores, com pedido de aditivo, agora no mês de setembro, no valor de R$12.000 mensais. Aditivo. E agora, pasmem mais ainda, senhores vereadores. De 2011 a 2014, foram 8 aditivos feitos só para a empresa prestadora de serviços da internet aqui em Uruguaiana. E a previsão num próximo contrato é que ultrapasse R$1 milhão. Aí, os senhores me desculpem, mas a demagogia corre solta no Palácio Rio Branco. A austeridade, como se fala muito. Eu estou apavorado, decepcionado, triste, presidente José Osório. Triste, a verdade é essa. Porque a gente quer ajudar. A gente quer ajudar, Rony. A gente se coloca à disposição para ajudar, Marcelo. Só que assim, pagando de RBS TV de janeiro a agosto desse ano, 368 mil empenhados e pagos até agora R$100 mil. Do jornal Correio de Uruguaiana, para o de janeiro a agosto, 56 mil, já empenhado e pago 39. Vocês têm noção do que é isso aqui? E para uma rádio local, só de agosto a janeiro, 140 mil. Pagos, até agora, 60. Vocês têm noção do que é isso aqui? Por favor, meus amigos aí, da internautas do Mundo Uruguaiana, isso é lamentável. Obrigado, senhora presidente.
Obrigada, vereadora. Mais alguém para discutir o requerimento? Vereador Rony.
Senhora presidente, uma boa noite. Vereadores, nosso plenário, as pessoas que nos acompanham em casa. Eu, com relação ao requerimento, esse último que a vereadora Josefina Soares encaminhou, eu quero partir do princípio, senhora presidente, da total falta de consideração, e muitas vezes se torna chato que a gente está sempre repetindo essa falta de consideração e respeito do Poder Executivo com relação ao Poder Legislativo. Eu perguntava agora ao vereador Irani Fernandes qual era o formato, né, o teor do requerimento este que a vereadora Josefina Soares agora, de forma reiterada, faz novamente. E o vereador Irani me confirmava o que eu já pensava. Ele simplesmente pedia um estudo para saber se cabia e se tinha a possibilidade de reduzir esses horários para algumas secretarias. Sequer veio resposta para esta casa. Então a gente já parte desse princípio, vereador Josefina Soares, quem sabe, ao invés de fazer essa mesma pergunta, é nós exigir até porque os 15 dias já foi há muito tempo para o espaço, os 15 dias que regimentalmente o prefeito deve responder para esta casa. Regimentalmente, que a lei orgânica exige 15 dias, sequer isso foi respeitado. E vou dizer mais, vereador Adalberto Silva, e para nossa surpresa, e que bom, eu não estava sozinho, estava comigo o vereador Marcelo Lemos e o vereador Rafael Alves, creio que éramos nós três, numa sexta-feira, já que está se falando de horário, numa sexta-feira nossa secretária de saúde não trabalha, vereador Adalberto Silva. Ela não trabalha sexta-feira. Não sei se existe um regramento diferenciado para ela. E no dia, vereador Adalberto Silva, e doutor Fernando Tarragô, que é o nosso principal conhecedor da área da saúde nesta casa, e no dia que nós fomos até a Secretaria de Saúde, sequer tinha um representante. Ficamos até com pena das pessoas que ali, no natural, se assustaram com a nossa chegada. Não tinha ninguém que respondia pela Secretaria de Saúde.
Parte, vereador.
Então, são situações que realmente nos preocupam. E creio, senhora presidente, que nós temos que primeiro exigir a resposta desse requerimento que você quer ver. Eu, os dois à parte, o restante do meu tempo estão à sua disposição, vereador. Obrigado.
Muito obrigada, vereador. Eu gostaria de dizer e também acompanhar o raciocínio da vereadora Rafael, quando ele diz que quase R$900 mil de internet será cortado pela metade, porque se trabalha só de manhã, a internet não vai ser usada à tarde. A não ser, né? E outra coisa também, a luz também vai baixar também, porque não vão trabalhar? Como que não? Eu acho que para mim é reduzir, porque quanto mais gasto, eu acho que mais trabalho, mais gasto tem. Ah, não sei, vereador, eu não sei. Ou então faça um plano menor. Pode fazer um plano menor também, nós podemos também sugerir a ele que faça um plano menor da internet, e não tem por que pagar tanto pela internet durante o mês se os funcionários não estão trabalhando, né, à tarde. Né? Então, é uma sugestão também. Obrigada.
Obrigada, vereadora. Presidente. Pois não, vereador Fernando.
Solicito a palavra e passo ao vereador Marcelo.
Ah, pois não.
Muito obrigado, doutor Dragô, pela assistência do tempo. Em primeiro lugar, vereadora Josefina, a internet é contratada por meio de licitação, o valor é fixo, ele só pode sofrer aditivos. Então, independente se você usa a internet uma hora ou 24 horas no dia, é o mesmo valor que vai resultar no final do pagamento. Essa é uma e é uma discussão à parte. Voltando à questão dos horários de prestação de atendimento nas secretarias, de funcionamento das secretarias. Todas as secretarias, dentro da sua área de atuação, são importantes. Eu, particularmente, sou contra o corte de secretarias. Mas já que todo mundo concorda que estamos vivendo um momento de crise, devemos cortar. O que que uma empresa faz quando está em crise? Ela corta funcionários, mas ela não diminui a carga horária de trabalho. Pelo contrário, ela aumenta. Vamos supor agora o Refis, que está tendo ali a expectativa do executivo é que se ingressem para os cofres públicos 9 milhões do Refis. Ok? E entraram 600 mil. Vamos supor que se diminua a carga horária de atendimento do Refis. Vai diminuir ainda mais o ingresso de recursos nos cofres públicos.
Ah, tem uma secretaria que não podia.
Então, nós temos algumas secretarias. E se perguntaram para os secretários qual a secretaria mais importante, todos os secretários vão dizer educação, saúde, obras, e depois é a minha mais importante. E depois é a minha. Seja cultura, seja segurança e trânsito, seja que for. Pois bem, nós tem uns que vão querer cortar, alguns secretários vão querer cortar horários de sua secretaria para se dedicar à sua função na iniciativa privada, seja o que for. Tendo em vista esse pensamento, esse tipo de cálculo, e voltando à função principal do Estado, que nada mais é do que a prestação de serviço para a população, permite o que nós pagamos? É quem cede ao parto ao vereador Tarragô. Se quiser ceder, eu tenho 50 segundos. Aí, cedido ao parto ao vereador Josefino, eu tenho 50 segundos. Voltando à função principal do Estado, a prestação de serviços, que quase 5 meses do trabalho do cidadão brasileiro vai para pagar as contas do erário público, o que nós esperamos? Uma prestação de serviço de qualidade, ágil e que dê um retorno para a sociedade. O que nós não estamos vendo em Uruguaiana. Porque mesmo nesse momento de crise, de dificuldade, tudo que acontece, nosso orçamento vai fechar 2015 248 milhões de reais. Este é o orçamento do município de Uruguaiana. Ou seja, tem condições de se prestar um serviço adequado. Mas para isso, nós precisamos que cada um faça a sua parte. Independente se é funcionário concursado, se ingressou por meio dos votos ou por indicação. Essa é a minha manifestação. E sou contra a diminuição da carga horária.
Vereador Marcelo, quanto à internet, mesmo que seja feito um contrato, mesmo assim é muito alto. A prefeitura deveria de ver que se está... Aliás, já era até ter pedido um contrato, fazer um contrato para baixar, né, para baixar um pouco. E outra coisa, se o Refis não deu resultado, vereador, não vai dar, a não ser lá para o final do ano, quando o pessoal pegar o 13º. Por quê? Porque a comunidade não tem dinheiro para pagar o seu IPTU. Até gostariam de pagar, mas se não tem dinheiro, não vai na prefeitura se apresentar se não tem dinheiro. Não é verdade? Eu vou lá na prefeitura ver, vou pagar, mas se não vai pagar, não vai ir na prefeitura. E quem quer trabalhar e se adequar, o pessoal está acostumado com o horário da manhã. Vai lá e acerta seu IPTU. É que se não está dando resultado, como ele disse e falou para nós, é por quê? Porque a comunidade não tem dinheiro. E com essa crise que está aí, professores recebendo salário pela metade, recebendo não sei o quê, então vai ter dinheiro, gente. Olha, está todo mundo fechando a mão, vai no mercado, o pessoal está comprando só o que precisa. Muito obrigada pela parte, doutor Fernando.
Vereador Irani, por favor.
Boa noite, presidente, boa noite, demais colegas.
Se antes da sua fala, puder me dar uma
parte? Eu começo com uma parte.
Tá, muito obrigado.
Vereador Marcelo,
só para esclarecer, é que senão, primeiro, eu não dei a entender que está às mil maravilhas e as pessoas não estão pagando porque não querem. Não foi, porque senão fica no ar isso e dá esse entendimento. Eu disse que as pessoas terão menos tempo para ir pagar, se assim o quiserem. Esse é um exemplo, foi isso que eu falei. Também em relação à internet, eu não disse que sou favorável a esse contrato. Foi, porque senão fica, dá a entender, não disse que sou favorável a esse contrato. Eu disse que o contrato com a internet não faz diferença pelas horas utilizadas. Foi isso que eu falei. Também em relação aos funcionários que trabalham ou não, eu não disse que os funcionários não trabalham. A gente sabe que existe hoje, seja pelo sistema, ou porque alguns funcionários, dois ou três, não trabalham, isso sim, existe a má prestação de serviço. Foi essa a minha manifestação. Muito obrigado pela parte, vereador Irani.
Agradeço pela segunda parte. Venho escutando atentamente o debate dos colegas. Dizer que se for buscar aí uma mistura com relação a tudo que foi dito, poderíamos dizer que todos têm razão. Mas também dizer que qualquer coisa que for feita para auxiliar no momento de dificuldade, porque é bem-vindo. Então a vereadora Zefina tem encaminhado um requerimento, já foi encaminhado por mais de alguns vereadores, para que se faça um estudo. E as secretarias que não correspondem a cortar o horário, que não se corte, mas que se busque economicidade. E com relação a esse aí, eu sugiro até, senhora presidente, eu gostaria de fazer um requerimento verbal, já que está no período do requerimento verbal posterior, para que também haja um corte de economia com relação a esse gasto exagerado com relação à internet. Né? Então, posteriormente, no final, gostaria de fazer o requerimento verbal. E agradecer ao vereador Irani pela parte e dizer que, nesse resumão todo, todos os vereadores têm razão em parte do que se falaram, mas economizar sempre é importante e cada um tem que fazer o papel, o dever de casa.
Obrigado, vereador Risso. Continuando, presidente. Eu também concordo com o Marcelo quando ele fala com relação ao tamanho da máquina administrativa. Eu acho que para o cidadão e para nós, não interessa o tamanho da máquina, é importante que ela seja eficiente. Esse é o principal. Mas estamos vivendo um momento de crise, um momento do qual todos nós nos preocupamos e damos as nossas sugestões. Eu passei por uma situação em que eu estive numa secretaria, que essa secretaria não tem gasolina para colocar nos carros, para fazer os trabalhos na rua, e os funcionários ficam nas secretarias utilizando ar-condicionado, internet, enfim, tudo. Quer dizer, então é questão de racionalização, não é? Nós não queremos nos intrometer, nós estamos dando sugestões, né? E são coisas que o administrador tem que tomar conta. A secretaria, a prefeitura é grande, ela tem várias secretarias, cada gestor tem a sua maneira de administrar. E o que nós não encontramos é a sensibilidade com essa crise toda que está, e o negócio está meio a bangu, meio à vontade, assim. Então, essas coisas têm que ser revistas. Principalmente, essas coisas têm que ser revistas. E é questão de gestão. Então, com relação a decidir se vai ou não vai, o que a gente também discute aqui é que essas ações, nós não temos resposta sobre essas ações. Nós somos os fiscalizadores, e isso aí faz parte, está na lei orgânica, mas a gente sequer tem uma resposta desses assuntos. Então, por isso que a gente pensa assim, um vereador fez, o outro fez, se viesse a resposta logo no primeiro expediente, nós não poderíamos, nem estaríamos aqui gastando tempo discutindo esse assunto, porque nós já saberíamos o que vem de resposta lá da parte do Executivo. Então, na verdade, é isso, presidente. Eu acho que é uma colaboração que essa casa faz, né, tocando em vários temas. E a questão da internet, a internet é uma questão necessária, porque se não tiver internet na prefeitura municipal, a prefeitura passa a perder dinheiro, porque ela não pode emitir a nota eletrônica que todo cidadão tem que emitir pagando imposto para a prefeitura. Então ela é necessária. O que é necessário também é que possa se rever esses valores que são astronômicos. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Eu quero passar, quando estão nos trabalhos, o vereador Gigi Carvalho, para que eu possa também me manifestar a respeito do requerimento.
Assumo a condição dos trabalhos e passo a palavra à presidente.
Obrigada, vereador Gigi Carvalho. Mais uma vez, boa noite. Já no início No início dessa sessão, eu já me manifestei da alegria de poder, mais uma vez, trazer a oportunidade de flexibilizar para que tenhamos, então, uma audiência e um plenário repleto acompanhando o nosso trabalho. Vereador Irani, Vossa Excelência tem toda a razão. Nós estamos nos fechando, como se diz, com relação aos requerimentos, porque desde que iniciamos o ano legislativo, nosso trabalho legislativo aqui nessa casa, cada um de nós está fazendo um requerimento. E o tempo vai passando e as coisas não acontecem, e de repente eu esqueço que o senhor fez um requerimento e acabo praticando o mesmo tema. Já aconteceram várias vezes aqui nessa casa, exatamente por falta de resposta do executivo, falta de consideração com esta casa. E eu quero dizer o seguinte, eu quero deixar bem registrado isso aqui, o prazo que o prefeito tem para nos dar a resposta é de 15 dias. Ele nunca executou esse prazo. Eu duvido que algum vereador aqui possa levantar a mão e dizer, não, eu fui respondido em 15 dias. Nunca se conseguiu isso aqui nesta casa. E tem mais, a casa nunca praticou também o que poderíamos ter praticado, que é termos entrado com mandado de segurança. Nenhum vereador entrou até agora. Ou seja, nós continuamos insistindo, nós continuamos com boa vontade, nós continuamos acreditando que um dia nós poderemos ser respeitados, porque, afinal de contas, todo documento que sai dos gabinetes, da onde são? O que representam, vereadora Adalberto, os requerimentos que saem dos nossos gabinetes? Aquilo que a população nos solicita. Não é nada invenções de cada um do vereador. Isso diz respeito àquilo que o povo precisa, com dificuldade de acesso, ele chega, então, aos gabinetes do vereador, dos vereadores, que aqui eles têm acesso. Eu lhe concedo uma parte, vereador Rony. Segure meu tempo, por favor.
Na verdade, vereador Jussara Osório, a preocupação com relação à harmonia que é importante ter entre os poderes, essa casa, ela sempre fez a parte dela. Só que, pela forma repetida que vem acontecendo, as não respostas, na legislatura passada, por algumas vezes, nós entramos com mandado de segurança justamente para garantir essas respostas. E creio que, pelo jeito, vai voltar a acontecer, porque nós estamos aqui discutindo esse assunto já por quase uma hora, pela terceira ou quarta sessão ordinária, e quem deveria nos responder já há muito tempo para resolver o problema, sequer está aqui representado para nos dar uma resposta. Então, aí fica difícil, realmente, fica difícil. Temos que partir, quem sabe, sermos mais objetivos justamente para garantir que não se repita mais vezes esse tipo de situação. Obrigado.
Obrigada, vereador. Com a parte próxima, vereador Josefina Soares.
Bem rapidinho, senhora presidente. Eu só para deixar bem claro que o meu requerimento ele não é repetido. O meu requerimento é a primeira vez que estou fazendo. Sim, recém vou mandar o meu, né? E os meus, também nós não temos muitas respostas, e vem algumas respostas vãs, né? Mas assim, ó, vários vereadores já entraram com vários documentos e os documentos não são respondidos até agora e muitas vezes até nem é feito o trabalho que foi pedido, né? Muito obrigada,
professor. Obrigada. Vou continuar meu tempo, então, abordando ainda com relação ao vosso requerimento, vereadora Josefina Soares. Eu acho a sua intenção boa. De repente, nós teremos que equalizar alguns pontos, mas eu acho que a intenção de economicidade, vereador Fernando, sempre é interessante. Por exemplo, quando o vereador Marcelo fala de que não haveria economia, ar-condicionado, eu discordo. Por quê? Como é que fica, então, o horário de verão no Brasil? Ele continua, tem gente que é contra essa coisa toda, mas eu acho que no cômputo geral, alguma economia deve ter. Eu não tenho dúvida com relação a isso. Então, o vereador Rafael Alves nos mostra aqui e nos prova a respeito de contratos milionários. Eu particularmente, esses dias enviei uma correspondência solicitando qual é o custo que tem a Secretaria de Saúde, o Poder Executivo, com o translado das pessoas para atendimento fora domicílio. Sou a favor do atendimento fora domicílio, mas com qualidade. Agora, quanto gasta? Quanto tempo, por exemplo, durante um ano essa despesa? Já não era um tempo suficiente para termos uma van, duas vans, um micro-ônibus, alguma coisa, para que pudéssemos agilizar e também economizar? Então, eu acho o seguinte, que nós precisamos, nós podemos divergir, não necessariamente todo mundo ter o mesmo posicionamento, mas principalmente que seja de maneira educada. E nós já estamos sentindo que estamos sendo atingidos de maneira não educada, como a última vez, doutor Fernando, que nos chega um documento aqui nessa casa dizendo que tem situações engavetadas e que a resposta nós demos lá exatamente, diretamente para o senhor prefeito municipal, mostrando que não tem nada engavetado nessa casa. Absolutamente nada engavetado nessa casa, tudo está tramitando devidamente. Então, é um pouquinho desta realidade, isso aqui é um mínimo, é uma gota d'água dentro da realidade que acontece aqui. Muito obrigada.
Devolvo a condução dos trabalhos ao presidente José Osório.
Obrigada, vereador, reassumo a condução dos trabalhos. Tem mais um requerimento verbal do vereador Egídio?
Sim, presidente, agradeço a oportunidade, cumprimentando, diríamos que a esta repleta plateia, a presença de uruguaianenses, e cumprimento a presidente pela brilhante ideia de promover ou de estar experimentando as sessões durante a noite. Então, é a partir desta primeira experiência a comprovação de que a comunidade com mais tempo vem prestigiar e vem tomar mais conhecimento do que aqui acontece e do que faz a Câmara Municipal de Vereadores. Quero destacar aqui a presença do empresário Érico Machado, empresário Paulo Estivalé, doutora Edna, ex-vereador Mauro Brum. Quero destacar a presença do diretor do Cine de Uruguaiana, o Paulo Fossati, e dizer aos senhores e às senhoras ouvintes da rádio Líder FM e da rádio São Miguel, vereador Rony, a secretária de Saúde, não estava só na sexta-feira, não, lá na secretaria, ausente. Às segundas-feiras ela também não está, porque ela reside em São Gabriel. E não é culpa dela, não, senhoras e senhores. A culpa é de quem a contrata, subestimando o vereador Rony Melo, a competência, a capacidade de profissionais, de bons profissionais, de médicos aqui que bem poderiam estar desempenhando esse papel. Ela vai sexta-feira? Sim. E por que não? Com competência e com capacidade, vereador Marcelo Lemos, que aponta para o doutor Fernando Tarragó. Ela vai sexta-feira porque tem seus familiares, porque tem os filhos, porque tem possivelmente os netos em São Gabriel. E ela retorna segunda-feira e só volta a atuar na terça-feira. Mas o que ela vai fazer? Assim Uruguaiana a acata, assim Uruguaiana a aceita. E a culpa não é dela, vereador Rony, é de quem permite que realmente isso venha a acontecer. Mas o meu requerimento, vereador Rony Melo, senhores vereadores, refere-se a mais um pedido. Não sei se vou ser atendido, entre tantos que formulei e como tantos foram formulados por esses vereadores, eu peço agora, e peço e oro, e vou pedir ao Papai do Céu, que o pedido que faço para que seja refeita a iluminação do trevo de acesso ao aeroporto, onde por ali circulam moradores da União das Vilas, e são mais de 30 mil habitantes naquela área da cidade, exatamente na sequência da Avenida Setembrino de Carvalho, na Avenida Setembrino, onde falta a iluminação, colocando em risco a vida de estudantes, principalmente trabalhadores, que durante a noite têm nesse trajeto o seu ir e vir. Quero pedir a imediata recuperação também da Avenida Santos Dumont. Se nós fizermos um concurso de buracos, eu acho que a lista é o campeão. Exatamente, senhoras e senhores, ouvintes da Rádio Líder e ouvintes da Rádio São Miguel, que prestigiam esta sessão, que transmitem essa sessão para 90% da população de Uruguaiana, esse buraco, ele prejudica consideravelmente o trânsito, vereador Marcelo Lemos, pela profundidade e pela localização. Ele está quase no meio da pista, na Santos Dumont, bem em frente no confrontamento com a Vila Rui Ramos. É uma cratera, exatamente, o senhor tem razão. É o famoso buraco aquele, amigo do borracheiro e inimigo do motorista. O borracheiro
conclua vibra. O seu requerimento, por gentileza, vereador.
Muito obrigado, senhora presidente, para concluir. Peço, então, que esses dois requerimentos sejam protocolados até as 9:30 desta manhã, da sexta-feira, para que então aguardemos as providências.
Desculpa, obrigado, Vossa Excelência falou em dois requerimentos verbais?
Não, eu fiz um requerimento verbal.
Ah, não, Vossa Excelência já tinha falado em dois? Eu ia...
Não, são, dois, são dois temas no requerimento
não,
verbal.
Num requerimento só, pois
exatamente.
Não.
Gostaria de discutir o requerimento do vereador, apresentado pelo vereador Egídio, não apenas discutir, como ele fala sobre a questão do descaso, quero trazer mais um dos descasos para essa casa. É, recentemente, participando de uma cerimônia, representando o Legislativo, numa cerimônia onde existia onde foi montado um palanque para receber as autoridades, e nesse palanque, uma pessoa já de uma certa idade, ela quase caiu ao descer para se manifestar ao microfone, ela quase caiu porque as escadas que davam acesso a esse palanque eram escadas muito íngremes. Fizemos um requerimento solicitando que, doravante, todos os palanques tenham essa preocupação, primeiro com acessibilidade, né, para poder evitar esses problemas. Nenhuma resposta ainda veio e, novamente, outros palanques estão montados para a Semana da Pátria, do mesmo jeito, na mesma condição que estamos rogando ao Papai do Céu, como diz o vereador Egídio, para que não aconteça acidente nenhum. Então, é mais um dos descasos que eu gostaria de falar.
Obrigada, vereador. Eu vou pedir uma votação em separado do requerimento da vereadora José Espina Soares, já que houve um voto contrário.
Não, questão de ordem.
Pois não.
Não, eu gostaria que fosse o requerimento sugestivo. Sugestivo.
Ele
não,
mas como houve um voto contrário, que foi o do vereador Marcelo, nós precisamos votar em separado, tá bem? Então, passando a votação, os que concordam, permaneçam como se encontram, os contrários, levantem-se. Está aprovado.
Tem um requerimento verbal pela bancada do PMDB?
Pois não, vereador.
O outro requerimento que nós tínhamos, eu quero formatar ele melhor com relação a esse encaminhamento do gasto que está tendo na prefeitura com relação à internet. Quero fazer um estudo e levantar para nós fazer um requerimento bem feito para a próxima sessão e contar com a colaboração dos colegas vereadores. Lá na Santos Dumont foi colocada uma sinaleira bem na esquina do condomínio Santos Dumont. Eu acho que aquela sinaleira ela está equivocada ali, colegas vereadores. Porque o condomínio Santos Dumont, por exemplo, eles não conseguem mais entrar, estão abrindo um portão para o outro lado. E tem outros locais ali que também o fluxo não tem mais como tu entrar na tua própria garagem. E pela manhã, quem vai trabalhar em direção àqueles locais lá onde tem os transportes, que muita gente se desloca, tu sabes que fica uma fila ali muito grande. Que tu vai, antes, quando vai terminar a fila, já fechou o sinal e fecha 3-4 vezes, tu está naquela fila ali. E as pessoas que saem para trabalhar estão tendo certa dificuldade. Eu não sei se foi feito um estudo, se foi contactado com a comunidade, mas eu entendo que estrategicamente aquela sinaleira não ficou bem colocada. Eu gostaria de fazer um requerimento ao secretário que ele justificasse o porquê daquela sinaleira, porque tem locais um pouco mais para baixo, ali se tu for pegar na esquina do supermercado Pague Pouco, tem um fluxo bem maior, porque pega todos os moradores da Cidade da Alegria, que vem da Coab ali, que tem um fluxo bem maior e um grande maior risco de acidentes que naquele local. Então eu gostaria de fazer esse requerimento e encaminhar verbalmente para a próxima reunião e até às 9 horas do dia amanhã nós estaria pronto.
Peço a palavra, senhora presidente.
Para discutir o requerimento do vereador Gilberto Risso e vereador Rafael Alves.
Vereador Risso, nós não temos uma análise técnica de engenharia de trânsito em Uruguaiana desde 1998. Desde 1998. Não a tivemos ainda agora, depois que o novo secretário assumiu. Se formos ponderar questões referentes ao trânsito, eu gostaria então de também salientar, dentro desta colocação e pedido do vereador Gilberto Risso, questões que importantes e que devem serem levadas em consideração, como a Estaca Armazabo com a Pinheiro Machado, como o Selva Mose com a Joaquim Murtinha, como a Presidente Vargas com a Joaquim Murtinha, que tem uma sinaleira quatro tempos na Doutor Maia com a Joaquim Murtinha, e, na Santos Dumont, né? E outra na Presidente Vargas com a mesma rua Santos Dumont. Duas quatro tempos. E locais como Doutor Maia com Iris Valls, Doutor Maia com Presidente Vargas, que necessitam ali sim de uma atenção maior de sinalização, não possuem sinalização. outra sinaleira três tempos que causa um transtorno muito grande no Guaiana, é na esquina da Benjamin, se não me engano, com a Santana, pode ser? Na esquina da lancheria Lanches do Batista ali, pode ser? Me corrige se eu estiver errado, senhores vereadores. É Santana com a Rua da Felícia Automóveis lá. Tiradentes? Não. Tiradentes é perpendicular a Santana. General? Não. Andradas. Andradas com Santana. Uma sinaleira três tempos ali. Não tem necessidade, ao meu ver. Não sou engenheiro técnico de trânsito. Mas, em tese, vereador Gilberto Risso. Marcelo Lanches. Me lembrou bem o vereador Marcelo. Acho que, se me permitir, vereador Risso, que possamos fazer um adendo, uma sugestão no seu requerimento, que possamos então solicitar à Prefeitura de Uruguaiana que encomende uma análise técnica de engenharia de trânsito de uma empresa habilitada para fazer o serviço. Porque assim, no achômetro, e não estou menosprezando de forma alguma o trabalho do secretário que assumiu há pouco tempo, por sinal, está fazendo o que nós não vimos há mais de 10 anos em Uruguaiana. Um belo trabalho. Merece o nosso reconhecimento. Mas ainda não temos e não tivemos uma análise de engenharia técnica de trânsito em Uruguaiana. Então, se puder o senhor me permitir que façamos uma emenda no seu requerimento e ele saia desta casa assim, eu lhe agradeço, vereador Gilberto Risso.
Na verdade, eu até convido o vosso excelência que assine junto conosco o requerimento e a gente faça a formatação dele. Eu pedi esse requerimento com relação a Santos Dumont porque muitas pessoas nos procuraram e a reclamação é muito grande para quem vai trabalhar e ali tranca totalmente o trânsito. E dizer assim para os senhores que esse estudo ele é importante, em vários locais que citasse, nós também pedimos essa sinaleira. Então, também reconheço o trabalho feito do vereador, do ex-vereador e secretário José Clemente, que tem feito grandes coisas em Uruguaiana, que andou bastante, mas ali, sinceramente, eu não entendi aquela sinaleira até agora.
Peço a palavra, presidente.
Encerro o meu tempo e então fica a senhora presidente e o vereador Marcelo, eu e o vereador Rafael faremos junto o requerimento.
Pois não. Vereador Marcelo.
Em primeiro lugar, o secretário Clemente não merece os parabéns, ele apenas está fazendo o seu trabalho. É que o grau de comparação dele é o secretário anterior, que o secretário anterior não existiu. Então, essa é a... Por isso que está aparecendo hoje o trabalho da Secretaria de Trânsito, porque ao longo desses últimos 10 anos ele foi ínfimo. Em segundo lugar, o estudo técnico. Nós estamos em meio ao debate do plano de mobilidade urbana, que será encaminhado em breve para essa casa. Então, todos os estudos técnicos, a partir do plano de mobilidade urbana, serão desenvolvidos, mas não agora. Em relação à questão das pessoas terem que fazer a volta no quarteirão, fazerem a volta nos trevos, nós temos que ter a consciência, plenário, quem nos escuta, quem nos assiste, que nós estamos num município de 130 mil habitantes. Nós não estamos, com todo respeito aos demais municípios, mas em municípios de pequeno índice populacional ou com pouca trafegabilidade. E no trânsito, o primeiro ponto que tem que ser respeitado é a segurança dos pedestres. Esse é o primeiro ponto que tem que ser respeitado. E o trevo ali, que é um trevo onde fica em frente ao condomínio Santos Dumont, onde fica a lancheria do Chico's Lanches, e são várias ruas que se encontram ali, ele era simplesmente, não sei nem se existe essa palavra, inatravessável por parte dos pedestres. Não tinha condições de um pedestre atravessar. E o que aconteceu com o semáforo ali localizado? Vai causar alguns transtornos para os motoristas? Concedo uma parte ao vereador Rony, tem um minuto e meio ainda.
Quero cumprimentar os vereadores pela discussão, mas de uma forma muito especial, vereador Marcelo Lemos, Vossa Excelência, porque é importante a questão dos estudos, claro que é. Agora, eu vou dar o exemplo próximo de casa, ali, Presidente Vargas com a Joaquim Murtinho, aquela sinaleira, claro que é um pouco mais demorado, vereador Adalberto Silva, mas eu diria a todos aqui que, quem sabe, desde aquele momento que ela foi colocada, ela já salvou algumas vidas, porque eram inúmeros os acidentes, porque involuntariamente o motorista, muitas vezes, dependendo do caminho que ele faz, quando tu vê, tu acha que não está em uma velocidade alta, mas no meio urbano, meu Deus do céu, faz uma diferença muito grande. Então, eu quero lhe cumprimentar, mas cumprimento os vereadores, porque justamente eles buscam esse estudo, mas não há dúvidas que, em primeiro lugar, tem que estar a segurança do pedestre.
Segundo a parte, o vereador Gilberto.
Agradeço a sua parte. O senhor, Vossa Excelência, citou o Chico Lanches. Dali, quando saía do Chico Lanches, tu tinha condições de entrar para a direita e também tu poderia entrar para a esquerda. Agora, tu não pode mais fazer, tu tem que andar duas quadras para baixo para fazer uma volta lá para voltar. Mas isso daí não tem cabimento. E dizer também, a sinaleira, por exemplo, eu pego dois exemplos, eu pego a Presidente Vargas e pego a Dr. Maia. Em qualquer cidade normal que tenha um planejamento com relação ao que falou o vereador Rafael, nós teríamos sincronização das sinaleiras para que nós pudéssemos desenvolver o trânsito, começando lá no início da Presidente Vargas e Veste. Vai em qualquer cidade, em Itajaí, em qualquer cidade que for, existe isso daí. O Uruguai não tem essa sincronia, nem na Presidente Vargas e nem na Dr. Maia, que são as ruas que têm o maior fluxo. E ali eu não sei, eu acho que algumas coisas daquilo ali ficou estranha, para mim, pelo menos. Como é que tu vai pegar e forçar todo um condomínio a ter que abrir um portão no outro lado lá e colocar um divisor de pista de fora a fora, já, se já tem a sinaleira? Então, eu acho que ficou meio complicado aquele trânsito ali. Então, eu acho que merece um estudo, o requerimento não é contra a sinaleira, mas que justifique, porque eu acho que teria que primeiro ter feito a pesquisa com os moradores, para ver se eles concordam com aquela sinaleira ali ou não. E eu concordo com Vossa Excelência. Se é para proteger o pedestre, algumas quadras para baixo nós temos Santos Dumont, e tem um fluxo bem maior, porque vem toda a comunidade da Coab, da Cidade de Alegria, Cidade Nova, que desemboca ali na Santos Dumont.
Obrigado, vereador.
E também talvez não precisasse assinar.
Muito obrigado, vereador. Eu não estou me referindo ali, não é mais Santos Dumont, ali já é Joaquim Murtinho, né, com, se eu não me engano, ali é o Seu Vamose. Aquela confluência das ruas ali, da Joaquim Murtinho, não estou dizendo que está certa. Estou dizendo que ali, na Santos Dumont, ter que andar duas quadras a mais de carro, isso é natural em qualquer cidade de porte médio, qualquer cidade de porte maior. Nós não estamos na Barra do Quaraí, vereador. Nós temos 130 mil habitantes, mais de uma frota de mais de 40 mil veículos. Então nós precisamos ter essas medidas preventivas à segurança do pedestre. Em relação à sinaleira de dois e quatro tempos, é simples, é só transformar a via numa mão única. E aí fazer os carros fazerem uma volta maior para poder ingressarem na via do lado. Então, o plano de mobilidade urbana vai nos esclarecer essas questões, e é o que tudo indica, ele deve entrar aí nos próximos 30 dias, 40 dias na casa. Em primeiro lugar, mas ele elenca, vereador Rafael, que está discordando agora da fala, o senhor vai ter oportunidade de se manifestar, ele elenca os pontos primordiais que serão tratados dali para diante, assim como fez o plano diretor. Assim como fez o plano diretor. Ele não regra pontualmente as ruas, mas ele regra como serão regidos a essa legislação posterior. Então, eu novamente vou ter que ser contra esse requerimento, porque a prioridade do trânsito é a segurança e não o fluxo de veículos. A prioridade é a segurança do pedestre. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Encerrada, então, a discussão dos requerimentos. Todos os requerimentos entrarem em pauta e os verbais estão, nesse momento, em apreciação. Os que consideram... Tem que colocar em votação, porque houve um voto contrário. Exatamente, um voto contrário do vereador Marcelo com relação ao requerimento. Qual foi o requerimento? Do vereador Gilberto Risso, então. Muito bem, mas ele entrou como seu, vereador Risso. Muito bem, então, mas de qualquer maneira, houve o voto contrário, está em apreciação. Manifestem-se, os que manifestarem se entenderem o contrário, manifestem-se. Os contrários, muito bem, está aprovado. Os demais, então, também estão sendo considerados nesse momento para apreciação. Os contrários, manifestem-se, por favor. Estão todos devidamente aprovados. Vereador Fernando Tarragó, Vossa Excelência tem uma solicitação de inclusão na pauta. Nós vamos só fazer essa inclusão e já passamos, porque se trata também de requerimento e nós já passamos, então, para a tribuna livre.
Solicito a inclusão, senhora presidente, senhores vereadores, do projeto 064, protocolo 904 dessa casa, a inclusão do projeto 064 na pauta do dia de hoje.
Muito bem. Exatamente, vai ser votado hoje. Então, projeto de lei número 64/2015, pedido do vereador Fernando Tarragó para a inclusão na pauta desta noite. Está em discussão. A inclusão. Vamos solicitar, então, a vereadora Josefina que faça a leitura da ementa. da ementa para a discussão, vereadora, senão a gente não vai saber, de repente, se houver, por caso da discussão, não se sabe o que é aqui a ementa.
Autoriza o Poder Executivo a promover leilão para alienar piano e a doar o respectivo valor ao Hospital da Santa Casa de Caridade de Uruguaiana e da outras providências.
Muito bem. Nós fizemos a leitura da ementa, está então em votação a inclusão. Ninguém se manifestando contrário, está incluído na pauta. Eu quero pedir licença, senhores vereadores, para fazermos a leitura dos pareceres daqui a pouco, até porque nós temos a nossa convidada de hoje, que estaria marcada para as 8h30, 20h30, né? A doutora Edna. A doutora Edna, para fazer uso da tribuna, então. E já estamos atrasadas, este foi um requerimento protocolado e aprovado pelo plenário de autoria do vereador Ideni Fernandes, doutora Edna Albuquerque, então, que vai apresentar as atividades do Banco de Alimentos em nossa cidade. Antes, eu também peço uma gentileza dos senhores, eu vou pedir licença neste momento para me afastar da reunião, até porque eu estou com viagem marcada, viajo agora às 10 horas, com o objetivo de participar da audiência que acontece em Porto Alegre, amanhã às 15 horas, no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Esse é um trabalho que consideramos todos, toda a casa, muito importante, porque foi o Legislativo que, através de protocolo e contato direto, desde a ministra do Trabalho até o juiz conciliador e também a presidente do Tribunal Regional do Trabalho, nós conseguimos que se abrisse uma oportunidade de mediação. E é o que vai acontecer amanhã em Porto Alegre, nessa audiência, onde nós estaremos tratando, então, da situação, da realidade, né, do endividamento do município, trabalhando especificamente precatórios das ações trabalhistas, precatórios e RPVs. Eu me sinto muito orgulhosa, senhores vereadores. Me afasto nesse momento, vou passar a direção dos trabalhos ao vereador Egídio Carvalho, mas quero dizer que me sinto muito orgulhosa. Vai me acompanhar também vereador Carlos Eduardo, a nossa assessora jurídica também. E, na verdade, o interesse da casa é que fossem todos os líderes de bancada. Só não foi possível em função dos compromissos que temos aqui, como, por exemplo, a CPI amanhã, e esta reunião, que não é pela saída de um ou dois vereadores que vai se extinguir, em respeito a todas as pessoas que aqui estiveram aceitando o nosso chamamento. Então, muito obrigada pela oportunidade. Eu estarei representando a casa. Não, o vereador Rony não irá. Representando a casa, a gente espera realmente, e todos nós esperamos, os juízes inclusive, que este será um grande momento, um momento onde, se cada um ceder um pouco dentro da sua parte, da sua opinião e da sua posição, nós poderemos sim chegar a um resultado importante para o município. Muito obrigada. Vereador Egídio Carvalho, eu passo a condução do trabalho a Vossa Excelência.
Muito bem, assumo a condição dos trabalhos e, neste momento, nós convidamos a doutora Edna para usar. Vamos à leitura do requerimento, então? Vamos ao requerimento, por favor, secretário Josefina Soares.
Requerimento. O vereador Irani Fernandes requer, na forma regimental e desde que aprovado pelo doutor plenário, que esta Casa Legislativa receba em tribuna livre no dia 3 de setembro do corrente ano a professora Edna Albuquerque, para que apresente as atividades do Banco de Alimentos em nossa cidade. Justificativa. Vai fazer? A Rede de Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul, Fiergs, é uma organização não governamental, fundada em 1998, e que tem por objetivo minimizar os efeitos da fome através do combate ao desperdício de alimentos, promovendo a educação e a cidadania. Seu foco é a melhoria da condição de vida das pessoas que não são economicamente ativas, como idosos, com deficiências e crianças. Não só distribuem o alimento, mas também realizam oficinas, palestras e até mesmo aulas de culinária. Em Uruguaiana, o Banco de Alimentos, coordenado pela professora Edna, trabalha distribuindo os alimentos arrecadados para instituições parceiras atuantes e acompanhando o trabalho das mesmas, garantindo-lhe a credibilidade e a certeza de que uma cultura de desperdício pode ser mudada. Uruguaiana, em 17 de junho de 2015, vereador Irani Fernandes, vereador proponente do PP. Feita a leitura, senhor presidente.
Muito bem, nós pedimos então aos líderes de bancada que acompanham a nossa convidada, por favor, doutora Edna, seja bem-vinda a esta casa. Doutora Edna Albuquerque, que fala sobre as atividades do Banco de Alimentos em Uruguaiana.